Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão da Mulher aprova acolhimento a vítimas de violência em salas exclusivas nos serviços de saúde. O projeto cria contribuição previdenciária facultativa para quem recebe seguro-desemprego. Proposta prorroga processos seletivos para universidades caso calamidades comprometam o calendário escolar. Subcomissão de Doenças Raras alerta para a cobertura nacional do teste do pezinho. Proposta prorroga processos seletivos para universidades caso calamidades comprometam o calendário escolar. A repórter Paula Moraes nos conta quais os requisitos.
E na Câmara prorroga automaticamente os processos seletivos para ingresso em curso superior se o funcionamento regular das escolas de ensino médio for comprometido por alguma calamidade reconhecida pelo Congresso Nacional. Pela proposta, esses processos e o início das atividades letivas na educação superior serão prorrogados para até 30 dias após a conclusão das atividades do ano letivo no ensino médio. A medida vale para todos os sistemas de ensino do território nacional. O texto já foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara. O relator, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, explica que a proposta surgiu no contexto da pandemia de Covid-19 e exemplifica os benefícios do projeto.
Exemplo, vários estados, por causa de uma pandemia, não conseguiu concluir o ano letivo do ensino médio, tendo que terminar no ano subsequente. Então, o aluno não pode ficar prejudicado, uma vez que ele não concluiu, uma vez que ele não tem o certificado. Logo, os processos seletivos em universidades públicas teriam também que ser prorrogados até que houvesse a conclusão do ensino médio em todas as instituições.
A proposta que prorroga os processos seletivos para o ensino superior no caso de funcionamento do ensino médio ser comprometido por calamidade ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
O projeto cria contribuição previdenciária facultativa para quem recebe seguro-desemprego. A repórter Silvia Munhato explica como vai funcionar.
A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria uma contribuição previdenciária facultativa de 5% para quem estiver recebendo seguro-desemprego. Após a reforma da Previdência, o cálculo dos benefícios passou a ter uma relação mais direta com o tempo de contribuição dos trabalhadores. Hoje, a alíquota de 5% é paga apenas por microempreendedores individuais e segurados facultativos de baixa renda. O texto relatado pelo deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, também reduz de 20% para até 11% a contribuição dos segurados individuais que trabalham para entidades beneficentes. A redução já vale para o contribuinte individual que trabalha por conta própria, sem vínculos formais.
O PL visa corrigir desigualdades no pagamento da previdência que envolve o contribuinte individual que preste serviço a entidades beneficentes pelo fato de serem elas titulares de imunidade relativa a contribuições sociais, bem como a do segurado facultativo em algumas situações específicas.
O projeto que cria uma contribuição facultativa para quem recebe seguro-desemprego ainda vai ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O projeto reconhece qualidade de segurada especial da mulher do campo. A repórter Maria Neves conta como está a proposta na Câmara.
Já aprovado na Comissão da Mulher da Câmara, projeto da deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, proíbe a Previdência Social de negar a concessão de aposentadoria à trabalhadora rural, porque ela é qualificada como do lar, dona de casa, doméstica ou similares nos documentos apresentados no processo. De acordo com Marussa Boldrin, têm ocorrido lamentáveis exemplos de aplicação equivocada da lei para negar a aposentadoria rural a mulheres do campo, com o argumento de que não teriam realizado atividades rurais, mas sim apenas trabalhos domésticos. Segundo a relatora do texto na Comissão da Mulher, deputada Leda Borges, do PSDB goiano, essa situação faz com que, na prática, as mulheres que trabalham na atividade rural não tenham direito a se aposentar.
Nós não temos a aposentadoria para as mulheres do campo, porque elas são vistas como donas de casa. Então, elas teriam o direito a essa aposentadoria, que até hoje também é só do homem. Só o homem é do campo. Ela não, ela é do lar. E isso tem que parar, porque as mulheres do campo, elas contribuem muito, muito para a riqueza deste país. E tem que ser reconhecidas como trabalhadoras do campo, porque há uma aposentadoria especial, inclusive para o trabalho rural.
Para Leda Borges, o fato de as mulheres não serem qualificadas como trabalhadoras rurais em alguns documentos reflete, sobretudo, uma visão machista do papel social exercido pelas mulheres que trabalham no campo. Na avaliação da parlamentar, essa visão preconceituosa não espelha a dura realidade da dupla ou tripla jornada de trabalho a que elas estão sujeitas diariamente, tanto na lavoura quanto em casa. Outro fator que levaria a Previdência a negar a aposentadoria às camponesas, segundo as deputadas, seria o fato de a titularidade da terra ser quase sempre do homem. Além disso, normalmente o marido é quem comercializa a produção agrícola e as notas fiscais são emitidas em nome dele. Esses documentos, depois, são utilizados pelo homem para conseguir se aposentar, enquanto a mulher não pode fazer o mesmo. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Previdência, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Projeto aprovado na Comissão da Mulher determina acolhimento a vítimas de violência em salas exclusivas nos serviços de saúde. O repórter Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto que determina acolhimento em salas exclusivas nos serviços de saúde às mulheres vítimas de violência. O atendimento deve ser feito desta forma no Sistema Único de Saúde, o SUS, e nos serviços de saúde conveniados. O projeto é da deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco. A relatora na Comissão da Mulher foi a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. A proposta prevê que a sala exclusiva para atendimento deve dar privacidade à mulher agredida. Por isso mesmo, o texto sugere que a sala deve ficar em local de pouco trânsito na unidade de saúde. A proposição estabelece que o acolhimento deve ser feito por profissionais especializados. A relatora afirma que não haverá custo adicional.
Não, muito ao contrário. Isso é você pegar um espaço e adequar a um atendimento mais, vamos dizer, mais uma acolhida melhor daquela mulher. Não gasta um tostão, é só adequar os espaços já existentes em todos os hospitais, em todas as clínicas de saúde, da família ou nos postos de saúde do Brasil. Na verdade, é um espaço para que aquela mulher que chega depois de uma violência dramática, muitas vezes, né, ela tenha um local para onde se dirigir. Enfim, que ela, no estabelecimento de saúde, ela seja acolhida de uma maneira diferente, integral, como diz a lei.
Quando o atendimento não for realizado em sala exclusiva, a ação será considerada como infração à legislação sanitária, que hoje pune com multas que variam de R$ 2.000 a R$ 200.000. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, mais de 18 milhões de mulheres haviam sido vítimas de violência no ano anterior. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agressor poderá ser obrigado a ressarcir gastos com rede de atendimento a mulheres vítimas de violência. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações à proposta aprovada pela Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga o agressor de mulheres a ressarcir as despesas das casas da mulher brasileira que prestam serviços especializados às vítimas de violência. Os recursos serão usados para custear, por exemplo, ações de acolhimento, apoio psicossocial, alojamento, serviços de saúde, defensoria pública e delegacia especializada no atendimento à mulher. A proposta da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, altera a Lei Maria da Penha, que já prevê ressarcimento semelhante por parte do agressor em relação aos gastos com atendimento à vítima no SUS, o Sistema Único de Saúde. Relatora do projeto de lei, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, concordou em ampliar a lista de obrigações financeiras do autor de violência contra a mulher.
Penalizando o agressor financeiramente sobre o prejuízo que ele dá às casas de acolhimento, à Casa da Mulher Brasileira, enfim, à rede de proteção da mulher. Então o agressor, de alguma maneira, vai pagar, né, retribuir ao Estado o dano ao erário que ele causou.
Laura Carneiro acrescentou ao texto a obrigação de o agressor também prestar serviços às casas da mulher brasileira ou a outras entidades semelhantes, desde que seja em local diferente daquele em que sua vítima tenha sido acolhida.
Ou seja, ao invés dele lavar a rua, limpar a rua, ele vai trabalhar para que ele também aprenda o que essa mulher sofre. Então, de alguma maneira, a gente vai estar reeducando esse agressor.
A proposta que obriga o agressor a ressarcir gastos com a rede de atendimento a mulheres vítimas de violência já foi aprovado pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça da Câmara e já pode seguir para a revisão do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara avalia a criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de pessoas com deficiência. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados avalia a criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de pessoas com deficiência. A proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, com acréscimo de outro texto que traça as diretrizes desse serviço especial. O novo departamento de polícia seria responsável por investigar e combater crimes cometidos contra pessoas com deficiência, como violência física, maus-tratos e discriminação. O projeto também determina que a delegacia deverá contar com policiais capacitados neste tipo de atendimento, intérpretes e psicólogos para melhorar a comunicação entre a polícia e cidadãos. Pelo texto do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, deverão contar com uma unidade os municípios com mais de 95 mil habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 18,6 milhões de pessoas convivem com algum tipo de deficiência no Brasil. O relator na Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, cita no seu parecer casos bem-sucedidos de departamentos especiais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Porém, apenas São Paulo tem uma delegacia exclusiva para pessoas com deficiência. O Sargento Portugal defende que a criação de delegacias especializadas também envolveria a participação de outros órgãos, como o Ministério Público. Ele ressalta que um dos objetivos da proposta é promover ações de conscientização para combater a cultura de violência contra pessoas com deficiência.
Isso pode incluir a realização de campanhas educativas, capacitação de profissionais e ação de sensibilização junto à comunidade. A criação de delegacias especializadas em crimes contra a pessoa com deficiência é uma forma de garantir a proteção e a promoção dos direitos dessa parcela da população, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e justa.
O projeto que regulamenta a criação de delegacias especializadas no atendimento de pessoas com deficiência segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
E proposta amplia prioridades de atendimento no programa Minha Casa Minha Vida. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais as mudanças.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que dá prioridade no programa Minha Casa Minha Vida às famílias com dependentes que nasceram com síndrome congênita do Zika vírus ou com microcefalia. A medida estava prevista em três projetos de lei apresentados pelos ex-deputados Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, e Edna Henrique, do Republicanos da Paraíba, e pelo deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí. O relator, o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, apresentou um texto alternativo para conciliar todas as propostas.
Temos três projetos com basicamente o mesmo propósito, o qual é bastante meritório, uma vez que visam proteger as famílias que possuem membros que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus, por meio da prioridade de atendimento no que se refere ao programa Minha Casa Minha Vida. Apesar de já haver previsão legal para prioridade de atendimento às famílias de que façam parte pessoas com deficiência, entendemos que precisamos salientar aquelas que possuem membros atingidos pela epidemia do Zika vírus.
Segundo o Ministério da Saúde, essa síndrome inclui uma série de anomalias congênitas que podem incluir alterações visuais, auditivas e neurológicas. neuropsicomotoras em embriões ou fetos expostos à infecção pelo Zika vírus durante a gestação. A síndrome foi descoberta em 2015 devido à alteração no padrão de ocorrência de microcefalia em bebês. Entre 2015 e 2022, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde registrou 21.196 casos suspeitos de síndrome congênita do Zika vírus, sendo que 18% foram confirmados. Os deputados que discutiram o tema ressaltaram a necessidade de ações governamentais de apoio às famílias nessa situação. A proposta de prioridade de atendimento no programa Minha Casa Minha Vida ainda vai passar pela análise das comissões de Previdência e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Subcomissão de Doenças Raras alerta para a cobertura nacional do teste do pezinho. Quem informa é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou em dezembro o relatório de 2023 da Subcomissão Especial para Doenças Raras. Entre os destaques está a análise da situação atual do teste do pezinho no Brasil, que ajuda a detectar doenças raras. A partir do pedido de informações feito pela subcomissão, o Ministério da Saúde mostrou, com dados de 2022, que a realização do teste varia de estado para estado. Pouco mais de 33% dos recém-nascidos de Tocantins, por exemplo, fazem triagem neonatal, enquanto no Paraná o índice é de 115%, o que significa que o estado recebe para exames crianças nascidas em outros locais. O Ministério informou também que o Amapá não realiza triagem neonatal desde 2019 e que, depois de tentativa sem sucesso de resolver o problema, houve a suspensão do repasse de recursos para a triagem neonatal e a instauração de cobrança administrativa para a devolução de verbas já recebidas. Tocantins também tem apresentado paralisações frequentes nas ações de triagem neonatal e, por isso, é alvo de auditoria por parte do DENASUS, Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde. A maioria dos estados apresenta cobertura acima de 75% dos nascimentos. Apenas Tocantins encontra-se abaixo de 50%, além do Amapá, que não faz a triagem. Os testes neonatais, como o do pezinho ampliado, ajudam a detectar doenças raras. 80% delas são por motivos genéticos e há entre 6 mil e 8 mil tipos diferentes dessas enfermidades. De acordo com o Ministério da Saúde, doença rara é aquela que afeta até 65 em cada 100 mil indivíduos. Segundo o relator da subcomissão, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, os exames precisam ser ampliados.
Nós fizemos questão de deixar claro isso no relatório, com informações que recebemos do próprio Ministério da Saúde, que apontam que alguns estados da federação não estão fazendo o teste do pezinho ampliado. Isso é muito grave, porque com certeza crianças pelo país estão morrendo ou estão ficando sequeladas justamente pela falta do diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo a gente atuar na prevenção, melhor será a qualidade de vida desses pacientes.
O relator da subcomissão afirma que, além das indicações ao governo, existe um projeto de lei apresentado em 2023 que cria um subsistema dentro do SUS para tratar especificamente de doenças raras, com previsão de linha de financiamento exclusiva para atendimento a pacientes e atualização de programas de saúde.
Então nós entendemos que é urgente que o Ministério da Saúde ele tenha uma área específica para tratar e acompanhar esses temas que envolvem os pacientes com alguma doença rara no nosso país. Essa é a segunda maior causa de mortalidade infantil no Brasil e a única causa de mortalidade infantil em que a curva ela não cai, muito pelo contrário, ela cresce a cada ano, o que demonstra claramente a ausência de políticas públicas que possam proteger as nossas crianças aí em todo o território nacional.
A subcomissão é presidida pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e no plano de trabalho estão previstas visitas a centros de referência de doenças raras, centros de triagem neonatal e centros de infusão, locais onde são aplicados medicamentos endovenosos e subcutâneos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O projeto obriga a comunicação sobre doenças de trabalho que exijam quarentena e isolamento. A repórter Maria Neves tem as informações.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto obriga empregadores públicos e privados a comunicarem à autoridade sanitária a ocorrência no local de trabalho de doenças que necessitem de isolamento ou quarentena. Todos os trabalhadores também deverão ser avisados. Na opinião da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a medida pode ajudar a salvar muitas vidas. A parlamentar foi relatora do texto na Comissão de Saúde.
Essa notificação compulsória de doenças que exigem quarentena pode salvar muitas vidas. É uma questão de execução fácil, que não tem tanto ônus, mas que com certeza pode ajudar no afastamento e na dificuldade, às vezes, de contágio com outras pessoas.
Flávia Moraes alterou a versão original para determinar que a comunicação de casos de doenças que necessitem de isolamento será obrigatória somente depois que o poder público criar uma plataforma de notificação simplificada na internet. A versão inicial da proposta da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, prevê o pagamento de multa de R$ 500 por caso não notificado. Pelo texto, a multa será aplicada em dobro se ocorrer reincidência. O relator do projeto na Comissão de Trabalho, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, no entanto, retirou a previsão de multa. Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta seguirá para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta para você, bom final de semana, até segunda.
Câmara é notícia.